está na hora de irmos até ao briefing diário da Direção-Geral da Saúde, à Boleia da RTP3. Neste momento fala António Lacerda Salles.
Vamos ouvir o Secretário de Estado da Saúde.
96,2% dos casos ativos encontram-se a recuperar no domicílio, enquanto 3,8% dos casos estão internados, sendo que 0,5% em unidade de cuidados intensivos e 3,3% em enfermaria. Temos ainda 1.620 óbitos que muito lamentamos. Atualmente a taxa de letalidade global é de 3,7%. Temos feito um longo caminho no combate à Covid-19 no nosso país. Nunca negámos que Portugal, como a generalidade dos países, não estava preparado para uma epidemia desta escala, com estas características, e da qual, mais de 6 meses depois do primeiro caso do ano, ainda há muito por descobrir. Assim, a nossa primeira prioridade foi proteger vidas. Tivemos como grande preocupação a defesa dos mais vulneráveis. Para além de registarmos menos óbitos, tivemos uma menor pressão nos serviços de saúde e testamos mais que a maioria dos países da Europa. Usámos as ferramentas que tínhamos disponíveis, corrigindo as limitações com que nos fomos deparando e robustecendo o sistema com outras respostas, como, por exemplo, o Trace Covid. Há, neste momento, 73.867 profissionais de saúde com acesso à plataforma e mais de 700 mil utentes inseridos, estando mais de 16.500 utentes em vigilância clínica. A boa capacidade em responder aos desafios impostos por estes vírus não depende apenas do Estado e, nesse sentido, temos apelado desde sempre à responsabilidade individual para o nosso sucesso coletivo. Temos ainda de conhecer a realidade no terreno para melhor adequar a resposta. E é também por isso que temos solicitado a notificação atempada de casos por parte dos profissionais de saúde. Precisamos também de uma melhor integração de plataformas, nomeadamente o SINAV Lab, o SINAV Med e o Trace Covid, para termos uma radiografia mais fina da situação. Estamos a trabalhar nisso, enquanto se continua a combater a pandemia em direto e a proteger vidas, que continua a ser o nosso principal propósito. Como já foi aqui dado conta, o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge está a trabalhar no inquérito serológico nacional à Covid-19. A recolha de dados terminou sexta-feira e conta com 2.100 participantes de todas as idades e provenientes de todas as regiões de saúde e regiões autónomas dos Açores e da Madeira. O trabalho de análise laboratorial teve início no dia 27 de junho e teremos resultados preliminares deste estudo ainda este mês. Esta investigação seroepidemiológica é muito importante e dará respostas cruciais para a preparação da nossa resposta no futuro. Vai determinar a extensão da infecção na população geral residente em Portugal, comparar as taxas de seropositividade específicas para a idade e para a região, estimar a fração de infecções assintomáticas ou subclínicas e monitorizar a evolução da imunidade da população ao longo do tempo. E para fazer um ponto da situação, temos hoje, mais uma vez entre nós, o Sr. Presidente do INSA, Dr. Fernando Almeida, a quem desde já passo a palavra e agradeço a sua presença. Muito obrigado, Dr. Fernando Almeida.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito boa tarde a todos. Como é habitual, é a terceira vez que me vou pronunciar em relação àquilo que está a acontecer sobre o Inquérito Serológico Nacional e, conforme disse o Sr. Secretário de Estado, terminou ontem, na sexta-feira, mais propriamente dito, o prazo normal.
Não necessita esse processo. Posso falar?
Tá. Terminou esta sexta-feira o prazo que nós tínhamos dado e que tínhamos calendarizado. O que não quer dizer que ainda hoje e durante esta semana não cheguem também ao Instituto Ricardo Jorge parte de outros inquéritos que foram fazendo. Como sabem também, a nossa primeira amostragem ia até à volta dos 2072, para ser mais rigoroso, ultrapassámos, e é aqui tempo também de agradecer a todos os colaboradores do Instituto, a todos os profissionais que, de um modo abnegado, colaboraram, não só dos hospitais que foram selecionados, mas também ao nosso parceiro, que é a Associação Nacional de Laboratórios Clínicos, que forneceu aquela que se chama capilaridade de laboratórios para podermos ter uma amostra suficientemente representativa daquilo que pretendíamos observar. E gostaria aqui, em nome do Instituto Ricardo Jorge e do Ministério da Saúde, de formalmente fazer agradecimento à Associação Nacional de Laboratórios Clínicos na pessoa do seu Presidente. Também dizer-vos que as regiões autónomas colaboraram e muito fincadamente. A título de curiosidade, a Sra. Secretária Regional de Saúde participou diretamente na coordenação da recolha nos Açores e, neste momento, independentemente dos prazos serem em cronograma, à medida que as amostras e os produtos biológicos vinham aparecendo, nós íamos fazendo as análises e, neste momento, já temos 1.500 análises efetuadas e estamos agora a fazer a análise caso a caso. Nós vamos fazer uma determinação que tem a ver não só com os anticorpos totais, mas também com aquilo a que nós chamamos de imunoglobulinas, o IgG, o IgM e o IgA, para, de um modo mais circunstanciado, de um modo mais fino, percebermos o tipo de imunização e o tipo de anticorpos que a população portuguesa e eventualmente poderá ter, nomeadamente no que se refere à proporção dos positivos. Como sabem, há outros países a fazer os mesmos inquéritos, noutros resultados não são muito animadores. Esperemos também aqui perceber concretamente a proporção de casos de pessoas com algum nível ou com um nível elevado de anticorpos. Nesta altura, os testes que nós utilizamos são testes chamados semi-quantitativos, ou seja, dizem apenas ainda se há ou não há anticorpos. Estudos subsequentes que iremos realizar vão nos permitir analisar mais finamente, aliás, conforme o Sr. Secretário de Estado também afirmou nos seus objetivos, este é o primeiro estudo piloto e vamos continuar. Vamos repetir este estudo 5 meses depois deste primeiro estudo e depois de 3 em 3 meses até 1 ano, e isto sempre de acordo com aquilo a que nós chamamos a situação epidemiológica. E conforme a situação epidemiológica assim o aconselhar, nós vamos fazendo estes estudos. Também vos gostaria de dizer que, para além deste estudo, está pensado, e vamos também fazer mais 3 estudos. Um estudo dedicado a doentes que tiveram diagnóstico de Covid e perceber o nível de anticorpos e o nível de imunização que decorreu do facto de terem estado internado e terem estado doentes com Covid. Um outro estudo dedicado também aos profissionais de saúde. E deixa-me aqui, neste particular aspecto, dizer-vos que a Organização Mundial de Saúde tem muito interesse e já nos contactou no sentido de dar todo o apoio a este estudo que vamos fazer aos profissionais de saúde. Como vos disse, vamos perceber claramente os resultados deste primeiro inquérito para depois desenharmos e implementarmos este estudo nos profissionais de saúde, uma vez que a Organização Mundial de Saúde tem interesse e inclusivamente está disponível para fornecer material e reagentes para fazermos este inquérito. Estamos também a pensar fazer, e também, mais uma vez, de acordo com a situação epidemiológica que o país atravessar nessa altura, analisar um estudo e fazer um estudo de pares de mães com recém-nascidos, perceber em que medida, por exemplo, uma mãe que teve Covid pode transmitir ou não transmitir anticorpos e algum tipo de imunização ao recém-nascido. Era um pouco esta situação que eu queria descrever e dizer-vos que confirmo que na segunda quinzena, ou a partir da segunda quinzena de julho, iremos apresentar os resultados preliminares. Terão que ser primeiro testados, terão que ser dados conhecimento também a uma comissão de acompanhamento que vem acompanhando este inquérito e, naturalmente, nessa altura, aqui estaremos, espero eu, para o resultado. Muito obrigado, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Dr. Fernando Almeida. Passo agora a palavra à Sra. Diretora-Geral.
Muito boa tarde. Não vou falar neste momento de Covid, vou falar de outra situação que também nos preocupa, porque estamos, de facto, numa fase de calor intenso e há indícios que este calor pode ter um impacto negativo não só na saúde, como mesmo na mortalidade, sobretudo através da descompensação de doenças crónicas graves em pessoas mais vulneráveis. Portanto, sabemos que estamos perante temperaturas muito elevadas, consistentemente superiores a 20 graus, hoje há localidades com atingir 42, o índice de ultravioleta também é muito intenso e, portanto, o grande apelo que nós fazemos é para que as pessoas, sobretudo as mais vulneráveis, ou seja, as mais idosas, as mais doentes e as crianças, se hidratem. A hidratação é fundamental, sobretudo com ingestão de água, mas também de sumos sem açúcar, de tisanas, o que quiserem, até de sopa, porque contém água, se for caso disso, que se protejam do calor intenso, até por causa dos ultravioletas na rua, que utilizem roupa adequada e que arranjem e como mantenham as suas habitações tanto quanto possível frescas. São conselhos genéricos, todos nós os conhecemos, mas nestas alturas em que estamos preocupados com a Covid e com a epidemia, não podemos descurá-los. Estamos, de facto, a passar por uma fase de grande calor e, volto a dizer, a hidratação é fundamental e para as pessoas doentes, para os idosos, ter as suas doenças de base compensadas, a sua diabetes, os seus problemas cardíacos, os seus problemas pulmonares, é fundamental. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contacto com o médico assistente, entrem em contacto com o seu centro de saúde, serão certamente apoiados nesta situação para que o calor extremo não leve a descompensação de doenças, a eventual internamento e, infelizmente, como sabem, muitas vezes o calor é associado a um incremento da mortalidade e, portanto, este apelo para que as pessoas se protejam, se hidratem, mantenham a medicação em dia, mantenham as suas doenças controladas e, se necessário, contactem o centro de saúde ou o seu médico assistente.
Muito obrigado, Sra. Diretora. Estamos agora à vossa disposição.
Boa tarde, Isabel Marques da Costa, em direto para a RTP3. Eu gostava de perceber o que é que estas letras pequenas no relatório significam quando diz que esta atualização não inclui a imputação de casos dos concelhos, que a DGS está a realizar a verificação de todos os dados com as autoridades locais e regionais de saúde, ficará concluída durante os próximos dias. Se tem ou está ou não relacionado com aqueles números que a Ministra da Saúde referia na passada sexta-feira em relação a 200 casos, se não estou em erro, e se há outros nestas condições. A minha pergunta que eu queria fazer era relacionada com a entrevista que a diretora de Infecciologia do Hospital Dona Estefânia deu este fim de semana ao Jornal Expresso, em que referia que sequelas físicas em relação à Covid vai haver, mas também psicológicas, essas são seguramente uma realidade. Gostava de saber o que é que está a ser pensado do ponto de vista de apoio psicológico a pacientes Covid-19, sobretudo os pediátricos. Obrigada.
Muito obrigada. Relativamente à questão dos concelhos, eu aproveito para fazer aqui um esclarecimento que eu acho que é importante. A vigilância epidemiológica em Portugal nunca foi tão escrutinada. Nós conseguimos captar, desde o início da epidemia, quase 400 mil pessoas que foram consideradas suspeitas. Cada uma destas pessoas tem variadíssimos parâmetros analisados e registados, quer pelo seu médico, na notificação médica, portanto, no formulário médico que alimenta uma plataforma que vocês sabem que se chama SINAVMED, e também nos seus dados laboratoriais, os laboratórios notificam, enviam para este sistema, para uma outra plataforma chamada SINAVLAB, os dados destas pessoas. E, portanto, volto a dizer que até à data captamos quase 400 mil pessoas suspeitas, o que gera um volume de milhões e milhões e milhões de informações. Portanto, nunca tivemos um sistema tão escrutinado, volto a dizer, e que tenha sofrido ao longo destes meses tantas melhorias, tantos incrementos, porque não estava dimensionado, de facto, para este volume de dados. Dito isto, Portugal, há mais de 125 dias que, através do seu boletim, reporta ininterruptamente o total de casos confirmados no país. Eu digo Portugal com muito orgulho, porque muitos países não reportam com esta regularidade, nem a nível nacional, nem a nível internacional. Portanto, se eu verificar os resultados dos boletins internacionais do ECDC, que são publicados todos os dias, vê a constância com que Portugal reporta, ao contrário de outros países. E, portanto, creio que temos que estar muito orgulhosos do caminho que fomos fazendo para fornecer aos decisores e para fornecer aos portugueses, no exercício de transparência, a informação mais perto possível da realidade. Dito isto, há duas coisas que têm que ser feitas todos os dias, com métodos mais modernos ou com métodos menos modernos. Primeiro, ter a certeza que quando o médico notifica um caso suspeito, que esse caso, enquanto não é confirmado, não é contabilizado. Depois, aguardar o resultado laboratorial. Depois, quando chega um resultado laboratorial, que até pode chegar primeiro do que o médico, cruzar ambas as fontes de informação para evitar duplicações de pessoas. Portanto, cada pessoa só conta uma vez com a sua informação médica e com a sua informação laboratorial. Depois, distinguir quais são os testes positivos, que são o primeiro teste e que, portanto, dão o diagnóstico, ou são testes segundos que dão a cura. São coisas totalmente diferentes. Portanto, o sistema é um sistema complexo que tem vindo a ser afinado para permitir que um indivíduo só conte uma vez, que tenha informação que comprove e confirme que é um caso e que nós não misturemos informação que não pode ser misturada. E, portanto, o número total de casos confirmados que nós fornecemos ao país é um número fiável. Veio sempre a ser melhorada a forma como é extraído e, enfim, compilado e rapidamente transmitido a todos os portugueses e a nível internacional. O que é que se passa com os concelhos? A nível local, enquanto a nível nacional nós temos esta capacidade de cruzar de forma anonimizada, de forma segura e com proteção dos dados individuais das pessoas, informação que nos permite rapidamente perceber o que é que se está a passar a nível nacional e regional, a nível local os nossos colegas têm outros instrumentos. Chama-se este conceito, vou dizer o nome em inglês, Epidemic Intelligence, ou seja, conseguem captar dados precocemente que ainda não entraram nas plataformas informáticas. Sabem através do próprio doente que lhes diz que foi diagnosticado ou de um contacto, sabem através do hospital que diz que tem um caso internado, sabem através do centro de saúde que também detectou um caso. E, portanto, ao próprio dia, esta informação não é completamente compatível. À medida que os dias se vão passando, nós vamos melhorando os sistemas e vamos afinando os dados nacionais com os dados dos locais. O que é que aconteceu nestes últimos dias? Não só os 200 casos, como sabem, resultaram do reporte no mesmo dia de um laboratório que teve 3 dias sem reportar nada e que depois reportou no mesmo dia e que têm que ser agora, enfim, alocados aos respectivos concelhos. Estava na altura também de fazermos um balanço, aproveitando esta circunstância, de juntar todas as bases nacionais com todas as bases locais para tentar afinar, aprimorar e chegar ao número mais possível da realidade a nível concelhio, sendo que nas 24 horas em que a informação é comunicada, precocemente, vão existir sempre diferenças. Mas nós sabemos que essas diferenças existem e o que interessa é que os nossos colegas que estão no nível local, os médicos e as equipas de saúde pública, tenham uma atuação rápida, precoce e intensiva sobre os casos conhecidos. Como vos digo, ao longo dos dias esta informação vai-se aproximando do nível nacional, do nível local. Foi por esse motivo que alguns concelhos do país, em que havia algumas discrepâncias entre o nível nacional e o nível local, que careciam de explicação, estiveram com o mesmo número durante vários dias. Foi por causa dos 200 que não foram notificados e por outros fatores que fomos identificando, que resolvemos parar a comparação durante uns dias para melhorar o sistema, para aproximar os dados tão perto quanto possível da realidade. Portanto, não tem nada a ver com esconder casos. O número de casos reportado a nível nacional é o número do qual nós temos conhecimento e isso depende da notificação médica, de os médicos nos dizerem, e da notificação laboratorial. Onde há afinamentos a fazer, não é no número total de casos, é no número de casos por concelho. A tal informação que é tão fina que é preciso estar a comparar quase dia a dia, quase não, todos os dias para nos aproximarmos. Mas que isso não leve ninguém a dizer que Portugal não está a reportar para o total do país e das suas regiões o total de casos que conseguimos conhecer. E volto a dizer, isso depende do formulário preenchido pelos médicos que fazem o diagnóstico e do formulário enviado pelos laboratórios que fazem o teste e diagnosticam um caso positivo. Obrigado.
Muito obrigado. Se me permite, também para lhe responder a essa questão, deixem-me complementar, se possível, algumas das afirmações e reiterar e reforçar esta mensagem da senhora Diretora-Geral. De facto, é importante, quando olhamos para esta questão dos dados, nomeadamente desta discrepância tempestiva entre os dados dos concelhos e os dados nacionais, é importante olharmos para dois aspectos que me parecem muito importantes. Um, que é o aspecto técnico, por si só. E o aspecto técnico é preciso que percebamos que o sistema estava conformado em função de duas plataformas, que era o SINAV Lab e o SINAV Med, onde eram reportados, quer laboratorialmente, quer os registros clínicos no Lab, os registros laboratoriais, o MED, os registros clínicos, e tivemos uma nova plataforma, como é o do conhecimento geral, que é o Trace Covid. É evidente que o nosso trabalho agora tem sido em tentar integrar e interoperacionalizar todas estas plataformas para conseguirmos criar uma plataforma única, tipo BI-SINAV, que nos possa, de uma forma integrada, dar todos estes dados. Estamos a trabalhar nesta integração e penso que dentro de relativamente pouco tempo poderemos ter acesso a uma plataforma deste tipo e, portanto, estamos garantidamente a melhorar. O outro aspecto que me parece importante e que a senhora Diretora-Geral referiu é, de facto, esta discrepância tempestiva entre aquilo que é a colheita dos dados por parte das autoridades locais de saúde. Muitas vezes, a sua primeira preocupação, e bem, é ir ter com os doentes, poder identificar os doentes, isolar, proteger e, se necessário, tratar, e, portanto, essa é a primeira preocupação das autoridades de saúde, para depois, então, reportar. E, muitas vezes, esta discrepância no tempo e esta discrepância tempestiva tem a ver com esta diferença de resultados que há pouco referiram entre aquilo que são os resultados dos concelhos e aquilo que são os resultados nacionais. Depois há um outro aspecto que me parece importante e que a senhora Diretora também referiu, que são os ajustamentos correntes que são feitos em todos os países da Europa. Olha, por exemplo, o Reino Unido no dia 2/7, ou no dia 1/7, tinha 313.483 casos acumulados. No dia 2, no dia seguinte, tinha 283.757, menos 30 mil casos. 10%, porque fez o seu ajustamento, com certeza com algum critério que encontraram, provavelmente ou por duplicação de casos ou por outro critério qualquer, fez esse ajustamento de casos. Por exemplo, a Espanha, que no dia 19/6 fez uma correção e uma recontagem dos óbitos e passou dos 27.136 para os 28.313, com mais 1.177 óbitos, provavelmente porque entendeu que devia fazer esta recontagem e fazer este ajuste, ou até a França, por exemplo, que no dia 29/4 tinha 130.929 casos acumulados e no dia 30, no dia seguinte, tinha 129.581 casos acumulados. E, portanto, todos os países, com certeza, fazem estes ajustamentos. Nós não somos nem piores nem melhores que os outros países. Por vezes é necessário, quando podemos detectar algum erro ou é necessário fazer algum ajustamento, claro que o faremos. E depois a importância que também a senhora Diretora referiu, que é olhar para aqueles que são, de facto, indicadores de processo e indicadores de resultados, que são aqueles que, no caso de Portugal, também nos orgulham. Porque, de facto, temos menos óbitos, porque, de facto, temos menos casos acumulados, porque, de facto, temos menor pressão sobre os sistemas de saúde e porque, de facto, estamos mais que a maioria dos sistemas dos países europeus, como é do conhecimento geral. Era esta nota que eu queria deixar, não queria, no entanto, deixar de responder também à questão que colocou das sequelas físicas e das sequelas psicológicas. Bom, as sequelas físicas nós não as conhecemos ainda e, portanto, muitas delas poderão até vir a ter algum impacto diferido à distância. E, portanto, penso que ainda é cedo para fazermos essa avaliação. O que temos que fazer é monitorizar, avaliar e perceber no tempo, com essa monitorização, quais são essas sequelas e preparar os serviços de saúde para poder acompanhar e responder a essas necessidades. As sequelas psicológicas, temos feito o nosso trabalho, quer através de uma linha de acompanhamento psicológico SNS24, onde já recebemos desde o dia 1 do 4, mais de 20.500 chamadas, mais concretamente 20.512 chamadas, e temos o nosso plano de saúde mental, que, como sabe, tem como objetivos o funcionamento de equipas de saúde mental ao nível das diferentes administrações regionais de saúde, com a implementação de programas de prevenção e tratamento de ansiedade, depressão, etc. A instalação de respostas, nomeadamente no internamento da psiquiatria e da saúde mental dos hospitais, a oferta de cuidados continuados integrados na saúde mental em todas as regiões de saúde. E, portanto, temos medidas, quer ao nível dos serviços de saúde, para eventuais sequelas físicas que ainda não conhecemos muito bem, quer para aquelas que são psicológicas e muitas delas já se manifestam, vamos tendo o nosso plano nacional de saúde, o nosso plano regional e os nossos planos locais de saúde mental. Muito obrigado.
Olá, boa tarde. António Assis Teixeira para a TVI, SIC e CMTV. Eu queria só começar por falar de testes. Temos recebido alguns relatos de que tem havido aqui um hiato temporal entre a altura em que a pessoa vai fazer o teste e depois o dia em que lhe é comunicado o resultado. E dizem-nos que tem havido aqui diferenças de 4 ou 5 dias e que este contacto pelas autoridades de saúde demora bastante. Eu pergunto se há aqui alguma questão a tratar em relação ao tempo médio para ser feito o diagnóstico e se não consideram que esta demora pode fazer com que eventualmente as pessoas acabem por sair à rua e aumente os contágios. Pergunto também em relação a este jogador do Belenenses SAD que testou positivo à Covid-19, sabemos que o delegado de saúde disse para não jogar, também o seu colega de quarto não jogou, mas se as autoridades de saúde consideram que pode haver riscos não só para a equipa como também para os adversários, qual é que é o protocolo que foi desenvolvido para estes casos que se podem repetir? E ainda pergunta da SIC, como é que pensam a recuperar a questão das cirurgias, das consultas e dos atos de diagnóstico e atos médicos que ficaram atrasados nesta altura de pandemia? Obrigado.
Não sei se... eu vou responder à sua primeira questão, sendo certo que nós, no Instituto Ricardo Jorge, não coordenamos todos os laboratórios sob o ponto de vista funcional. Coordenamos os laboratórios, têm vindo a colaborar e aproveito para dizer que neste momento são 94 laboratórios. Nós começámos no início desta pandemia com um laboratório que era o Instituto Ricardo Jorge e neste momento temos 94 laboratórios, tanto do Serviço Nacional de Saúde, como da iniciativa privada, como da academia. E por estarmos a controlar todos estes dados e a controlarmos todos estes reportes, como há pouco também dizia a senhora diretora-geral, não é relativamente fácil, porque os testes que são feitos e o modo como os testes são feitos dependem muitas vezes também do nível de recolha com que o produto é disponibilizado ao relatório. E muitas vezes também depende do meio de transporte e do meio do veículo com que estes produtos chegam ao laboratório. Dou-lhe um exemplo. Há laboratórios que não trabalham durante a noite. Não há nenhuma obrigatoriedade de os pôr a trabalhar durante a noite. O que não é o caso, por exemplo, do Instituto Ricardo Jorge. Mas, se chegarem amostras ao fim do dia, é natural que haja um delay da transmissão da informação. Mas eu penso, e também todos sabem, que independentemente desta situação de ter ou não ter o teste, aproveito mais uma vez para dizer que fazer o teste não é curar nem é tratar, é um meio de diagnóstico. E que essa pessoa, quando vai fazer o teste, de certeza absoluta e de acordo com as instruções e as orientações da Direção-Geral da Saúde, já está confinada, já está em confinamento e já está isolada. Portanto, a segunda questão que põe, do facto de haver alguma demora, algum delay, eu preferia dizer delay em vez de demora, em relação ao resultado. Repare, nós já fizemos 1.300.000 testes. Nós, conforme disse o Secretário de Estado, somos dos países, a nível europeu, que mais testamos neste momento. A nossa frente tem 4 ou 5 países, pelo menos de grande importância em termos populacionais, a Dinamarca e o Reino Unido. Depois temos o Liechtenstein, temos Malta, temos Chipre, e portanto são populações muito mais pequeninas. Atrás de nós estão todos aqueles países que me vou escusar de referir. Portanto, não é fácil muitas vezes fazer os testes e dá-los imediatamente, porque eles próprios também têm o seu teste. Não são testes rápidos, são testes que demoram 4, 5, 6 horas, mas, repare, entre a colheita e o teste ainda vai mais tempo, porque muitos dos testes são feitos noutras regiões, porque nós temos uma capilaridade muito grande e toda a rede de laboratórios que existe não fazem o teste por questões óbvias, que eu penso que também percebe, não são feitos exatamente nos locais onde são colhidos, são transportados. E, portanto, há aqui um delay que muitas vezes dá esses dias, que já foi maior, no tempo em que estivemos um pouco mais apertados, já foi maior, mas que neste momento não é de todo preocupante, a não ser casos pontuais. Mas confirmo e refiro. Isso não invalida ou não proporciona um risco aumentado, porque essa pessoa que fez o teste e nas condições em que o fez, tirando naturalmente os rastreios, e aí, como deve compreender, não há urgência, mas também não pode haver um delay exagerado, mas a pessoa que o fez no teste em contexto de um surto, à partida já está obviamente confinada e portanto já não constitui qualquer risco de transmissão para outras pessoas.
Lusa, as primeiras questões por videoconferência.
Vou ter que falar, responder ao futebol, peço desculpa, é só meio minuto. É só o caso do futebol. Todos sabem como é que isto da retoma das competições foi feita, e o que se pretendeu foi garantir segurança a todos os intervenientes. A Direção-Geral e a Federação Portuguesa de Futebol trabalharam arduamente para conseguir que houvesse um plano em que a Federação Portuguesa, a Liga e os clubes estavam de acordo, que houvesse um código de conduta e depois, com base neste plano de intervenção e deste código de conduta, a DGS deu, de facto, um parecer favorável ao início das competições. De todos estes procedimentos havia uma estratégia de testes muito importante, portanto todos os intervenientes nestes jogos, fossem jogadores, fossem equipas técnicas, fossem árbitros, têm que obedecer a um plano de testes e nas horas que antecedem cada jogo todos são testados e os resultados são transmitidos à Autoridade de Saúde, ao Delegado de Saúde da região onde se vai realizar o jogo. E o Delegado de Saúde faz uma avaliação dos resultados desses testes e uma avaliação do risco, faz o tal inquérito epidemiológico. E depois, em conjunto, o Delegado de Saúde da zona, o local, o Delegado de Saúde da região e a Autoridade de Saúde Nacional, que é a própria Diretora-Geral da Saúde, tomamos uma decisão sobre se o jogo se realiza ou não e quais são os jogadores ou os intervenientes das equipas técnicas ou da arbitragem que ficam impedidos de jogar. E, portanto, ontem o que aconteceu foi rotina. Portanto, houve, de facto, um jogador que, como disse, era um guarda-redes suplente, que testou positivo. A Autoridade de Saúde procedeu ao inquérito epidemiológico, encontrou contactos que, estando assintomáticos e com teste negativo, tinham sido contactos próximos e, portanto, também ficaram impedidos de, enfim, participar na competição, fossem que papel fosse, e o jogo foi considerado que tinha condições para se realizar e, de facto, realizou-se. Para dizer que isto se repete todas as jornadas, repete-se por regra no cumprimento estrito de um plano que foi estabelecido entre as partes no início da retoma e que se tem estado a verificar. E, portanto, quando as autoridades de saúde chegam à conclusão que há condições para que o jogo se realize, é porque assim é. O risco, já vos dissemos, muitas vezes não é zero, mas pode ser muito próximo de zero. E, obviamente, quem testa positivo e os seus contactos fica, como mandam as boas práticas, em isolamento.
Para terminar, e relativamente à atividade assistencial, vou repetir aquilo que já temos dito algumas vezes, como é sabido, e relativamente a períodos homólogos, ao período homólogo acumulado, 2019, portanto, de janeiro a maio de 2019, comparando janeiro a maio de 2020. Como se sabe, por motivos de segurança, tivemos de suspender a nossa atividade assistencial e aí, como sabem também, nas consultas médicas dos cuidados primários de saúde, menos 1.437.000 consultas, tivemos nas consultas hospitalares menos 902.000 consultas, menos 85.000 cirurgias, e, portanto, esses dados já são públicos e são conhecidos, e estamos agora a fazer, de facto, um esforço grande de recuperação, lembrando sempre que temos que manter atividade Covid e não Covid, e, portanto, manter as questões de segurança é para nós muito importante, mas estamos a fazer um esforço grande. E poder-lhe dizer que em maio já tinham sido daquelas consultas tinham sido desmarcadas 40% das consultas e 30% das cirurgias, já tinham sido remarcadas. Em números, numa dimensão de grande, de números redondos, eu poder-lhe dizer que existirá como objetivo até final do ano, e ficaríamos satisfeitos se o conseguíssemos, entre 230 mil a 250 mil consultas e 25% da recuperação cirúrgica. Seriam bons números para nós até final do ano. Claro que se as circunstâncias o permitirem, gostaríamos de acelerar e melhorar estes números, obviamente.
Agora sim, Agência Lusa, primeiras questões por videoconferência.
Olá, boa tarde. Célia Paulo. A minha primeira questão tem a ver com os lares, uma vez que todos os dias continuam a existir novos casos nos lares. Nesse sentido, eu gostaria de saber se estão previstas medidas adicionais para os lares e também saber quando é que está prevista a reabertura dos centros de dia para idosos. A outra questão está relacionada com os aeroportos. Eu gostaria de saber se a maior parte das pessoas que chegam aos aeroportos portugueses se já vêm com testes feitos ou se realizam os testes quando chegam a Portugal, e nesse sentido fazer um balanço de quantos testes é que foram feitos nos aeroportos portugueses desde que foi reaberto os voos. Obrigada.
Se me permite, relativamente à questão dos aeroportos, e também tendo hoje aqui o Dr. Fernando Almeida, que tem tido uma ação muito preponderante em conjunto com o INEM, INSA e INEM têm estado de facto muito ativos nesta questão, dizer que de facto a maioria dos voos traz passageiros já com testes feitos. De qualquer das formas, dizer que até hoje, e corrija-me se estou enganado, doutora Fernanda Almeida, penso que foram feitos no aeroporto 187 testes. Muito obrigado. E, portanto, são estes os números.
Provavelmente já os números já estão desatualizados, porque entretanto já chegaram mais alguns voos. A maioria, a esmagadora maioria deles, tem já os resultados dos testes. Não prevemos grande aumento, mas como chegaram dois voos, provavelmente serão mais. Mas é só um preciso ir.
Muito obrigado.
Relativamente ao número de lares, como todos sabem, é um dos grandes desígnios, diria eu, nacionais, proteger os mais vulneráveis. E nós sabemos que nestes lares estão, de facto, pessoas vulneráveis, quer pela sua idade, quer porque têm doenças associadas, doenças crónicas. E, portanto, não só vão ser mantidas e intensificadas todas as medidas que têm estado a ser feitas, como vai haver, de facto, aqui um reforço, sobretudo centrado num plano de visitas conjuntas, não só da saúde e da segurança social, a estas instalações, para que haja um caráter pedagógico nestas visitas. Eu creio que nós temos falado aqui muitas vezes das medidas que devem ser tomadas nomeadamente pelos profissionais destas instituições. E, portanto, é com esses profissionais que queremos trabalhar e com as entidades que gerem estas instituições, no sentido das pessoas percepcionarem, de facto, o risco que se corre, o risco que se pode transmitir a terceiros e que medidas é que podem ser tomadas para minimizar esse risco. Portanto, o conjunto de visitas que estão programadas fazer-se nos próximos meses a estes lares são, sobretudo, visitas de caráter pedagógico para melhorar não só as condições estruturais dos lares, como as suas condições de funcionamento e, sobretudo, para que quem lá trabalha e para quem lá reside interiorize e perceba que a prevenção é essencial e que a prevenção se faz com as medidas que todos já sabemos. A outra questão que também é muito importante é que não haja nunca, e voltamos a dizer, o atraso no reporte de uma situação que seja conhecida. Portanto, quando ocorre uma situação de uma doença no lar, deve haver a preocupação de rapidamente transmitir às autoridades de saúde. E, portanto, a resposta é que vamos continuar muito atentos, vamos intensificar muitas das medidas que já estávamos a tomar e vamos melhorar, sobretudo, este aspecto pedagógico em visitas que serão feitas. Quero também aproveitar para dizer que estas visitas servirão no início do inverno, do outono-inverno, quando tivermos as primeiras vacinas contra a gripe disponíveis, para iniciar uma campanha maciça de vacinação contra a gripe das pessoas que residem nestes lares. E, portanto, vamos aproveitar também estas visitas para fazer aplicar esse plano de vacinação em que, como vos tinha dito já, os profissionais que lidam com doentes e as pessoas que vivem em instituições como os lares são prioritárias.
TSF?
Olá, boa tarde, Cláudia Arsénio da TSF. Da explicação sobre o número de casos por concelho, que era uma pergunta comum a vários meios de comunicação, admito que me possa ter perdido um pouco durante a explicação, mas quando e se voltam a divulgar esses dados por concelho? É porque antes dessa suspensão, por exemplo, a Norte, havia concelhos que não registavam mudanças há um mês, por exemplo, Porto, Maia e Gondomar. A outra questão, a Lisboa e Valdotejo continuam a ter a larga maioria dos casos, hoje voltou a acontecer, não se nota uma tendência de descida. A minha questão é se os surtos continuam nas mesmas 19 freguesias que estão em estado de calamidade ou notam que estão também a surgir noutras freguesias da área metropolitana de Lisboa. Obrigada.
Me permite, se calhar começo já pela esta parte final, dizendo que mesmo em Lisboa, o que nos parece e que os números nos têm dado, principalmente nestes últimos dias, é que há uma estabilidade até com uma ligeira tendência decrescente. E, portanto, isso é sempre um sinal de esperança para nós, mas também um sinal de grande cautela e de estarmos alerta relativamente a esta matéria, porque sabemos que estamos numa fase de planaltos sucessivos e, portanto, isso é para nós um motivo sempre de grande preocupação. Também dizer-lhe que o nosso objetivo é que, de facto, não haja nenhuma zona do país em situação diferenciada e que se vão eliminando progressivamente as diferenças e caminhando para um controle o mais uniforme possível do país. Obviamente que se surgir algo que não esteja previsto, tomaremos, como sempre temos tomado, as medidas adequadas e proporcionais, como o temos feito sempre até agora.
Relativamente à questão dos concelhos, eu volto só a realçar três pontos que acho que são muito importantes. O primeiro é que os totais nacionais e os totais regionais são esses e, de facto, aqui já fizemos os afinamentos que tínhamos que fazer. Obviamente, podemos um dia fazer uma paragem, não a dar dados, mas a rever todo o processo com esta integração que o Sr. Secretário de Estado referiu há pouco. Quanto melhores são as tecnologias, quanto mais integrados estiverem os dados, mais fácil vai ser, de facto, a nossa atuação diária. Depois dizer que a nível dos concelhos, Não é porque há números ou não há números publicados que se deixa de atuar sobre as pessoas. Portanto, os meus colegas, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de saúde ambiental, todas as pessoas que trabalham nas equipas de saúde pública, não deixam de visitar estas pessoas, não deixam de fazer os inquéritos, não deixam de tomar medidas. Isso dá-nos um grande descanso. Apesar de não estarem os números no boletim, nós sabemos que as pessoas estão a ser tratadas. Porquê é que os números não estiveram no boletim, sobretudo destes três concelhos, e agora com esta maior interrupção? Exatamente, porque havia discrepâncias que nós temos que, de facto, afinar e perceber porque é que existem e chegar ao número mais perto possível da realidade. E como também já foi dito pelo Sr. Secretário de Estado, o nosso principal objetivo nesta epidemia, sobretudo no terreno, no dito local, é encontrar as pessoas, é isolá-las, é controlar a cadeia de transmissão, é tratar quem for que necessitar tratamento, portanto é agir e atuar. Quando me pergunta em que dia é que sairão novamente os conselhos atualizados, como estamos a fazer um trabalho de fundo para aproximar dados regionais, dados locais de dados nacionais, como estamos a fazer integração de plataformas informáticas, que começou a última delas no passado dia 2, já este mês, vamos levar 2, 3, 4 dias, aqueles que forem necessários, a atualizar os números, porque volto a dizer, a nível local as pessoas sabem quem são os doentes positivos, quem são os seus contactos e conseguem agir rapidamente sobre estas pessoas. Portanto, vamos esperar os dias que for necessário para todos os níveis estarem confortáveis, para que esta integração de plataformas que está a ocorrer melhore esta granularidade e finura dos nossos dados e para que consigamos ter uma atualização diária tão próximo como possível da realidade, sendo que, como já vos disse, o método nacional é um, o método local é outro e todos os dias vão existir discrepâncias que também, já vos disse, são atenuadas ao longo dos dias e, portanto, vamos ter aqui e em todos os países do mundo que viver com estas diferentes fontes de informação, mas que são sobre as mesmas pessoas. Sabemos é em tempos diferentes e sabemos em tempos diferentes onde elas estão, porque também já sabem que as pessoas podem ter a doença num local, residir noutro e ter uma residência oficial ainda noutro. E, portanto, estes três fatores também levam a que os acertos muitas vezes não sejam tão rápidos quanto nós gostaríamos. Obviamente, a automatização e integração de processos em plataformas únicas melhora muito. E já agora queria vos dizer que nem todas as pessoas têm o número, por exemplo, de utente atribuído e que isso dificulta o cruzamento dos dados e que os dados dos laboratórios são muito mais incompletos que os dados dos médicos e, portanto, isso também dificulta o cruzamento. Portanto, é um trabalho árduo, todos os dias começa às 0 horas e leva muitas horas por dia até que se chegue ao número tão próximo quanto possível da realidade. Obrigada.
Rádio Elvas.
Muito boa tarde, Cláudia Clérigo para a Rádio Elvas, Rádio Campo Maior e Rádio Nova Antena em Monte Moro-Novo. As nossas duas questões vão incidir sobretudo na região Alentejo e numa altura em que o Conselho de Reguengos de Monsaraz conta já com cerca de 166 casos de infecção por Covid-19, equacionam fechar o Conselho, tendo em conta que alguns dos casos que apareceram nos Conselhos vizinhos poderão estar relacionados com contactos estabelecidos em Reguengos de Monsaraz? E, por outro lado, se houver no Alentejo um outro surto semelhante ao de Reguengos de Monsaraz, como é que os hospitais da região, que têm poucas camas de cuidados intensivos, vão dar resposta? Só a título de exemplo, o Hospital do Espírito Santo em Évora tem 8 camas em cuidados intensivos, 5 estão ocupadas só por doentes de Reguengos de Monsaraz. Há aqui a hipótese de uma colaboração do Ministério da Saúde em o facto de poder pedir apoio ao Badajoz, que tem mais meios e neste momento não tem casos Covid em cuidados intensivos? Muito obrigada.
Bom, a senhora diretora poderá também depois falar sobre Reguengos de Monsaraz. Digo-lhe que não equacionamos fechar Reguengos de Monsaraz. E deixe-me que lhe diga que estamos sempre em permanente avaliação estratégica também das necessidades dos diferentes concelhos, não só no Alentejo, como ao nível de todo o país. Dizer-lhe também que relativamente às capacidades dos hospitais, e nomeadamente à capacidade do Hospital de Évora, como lhe disse, existe uma rede de expansibilidade e uma rede de supletividade que, quando ou a nível dos internamentos ou ao nível das unidades de cuidados intensivos, ficarão com certeza sempre supletivamente, substituídas essas necessidades. E, portanto, nunca haverá, com certeza, falta de quer camas para internamentos, quer camas para unidades de cuidados intensivos. Relativamente à questão que pôs de Badajoz, dizer-lhe que nós estamos a mobilizar aquilo que são meios para dar resposta e não se equacionam nenhum pedidos de ajuda externa. Temos meios no país para dar resposta não só aos surtos do Alentejo, como aos surtos de outras regiões do país, respeitando, obviamente, os direitos dos profissionais que também necessitam dos seus períodos de descanso, mas contando sempre com o empenhamento destes profissionais a quem sempre agradecemos. E, portanto, tal como temos encontrado soluções em muitas outras regiões do país, garantidamente continuaremos a encontrá-las e no Alentejo serão também encontradas essas soluções. Muito obrigado.
Eu vou só confirmar exatamente o que disse e dizer apenas, para complementar o que disse o Sr. Secretário de Estado, que, como sabe, é da região, sabe, e todos sabemos, isto tem sido transparente, que este surto, que é um surto relativamente grande, originou já mais de 160 casos, como muito bem disse, e estes 160 casos agrupam-se em três tipos: os residentes nestes lares, neste lar, que, como sabem, foram transferidos e que estão em boas condições de habitabilidade neste momento, os profissionais, e depois houve casos comunitários relacionados, ou seja, com uma ligação epidemiológica a este lar. E, portanto, a situação é, de facto, neste momento de estabilidade, ainda podem aparecer novos casos, temos doentes internados em cuidados intensivos, e, infelizmente, também temos óbitos a lamentar, mas é uma situação que as autoridades de saúde do Alentejo, a Administração Regional de Saúde, o Hospital, os respectivos ACES ou unidades locais de saúde estão a acompanhar e, portanto, vamos vendo a evolução, como lhe disse, nestes três aglomerados distintos: os residentes, os profissionais e depois a própria comunidade que teve casos ligados a este surto.
Muito obrigada.
Está terminada esta conferência de imprensa, esta longa conferência de imprensa, quase uma hora de esclarecimentos da Diretora-Geral da Saúde, também do Secretário de Estado e do Presidente do Instituto de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, aqui a dar conta destes dados de hoje, mais 6 vítimas mortais e 232 novos casos. As conferências de imprensa da DGS que voltam na quarta-feira.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.